A China está tarifada em 104% pelos Estados Unidos. A ameaça de Donald Trump se tornou ação efetiva e veio o anúncio da Casa Branca agora na tarde dessa terça-feira, 50% de tarifas adicionais. E ainda assim, o mercado da soja fechou em campo positivo na Bolsa de Chicago para garantir que todas as surpresas do dia estivessem em dia. E para a gente entender por que que esse mercado fecha em campo positivo num dia de tantas tensões, de uma escalada das tensões da guerra comercial, num dos seus picos de preocupação para os mercados todos, a gente conversa hoje com o Rafael Silveira, analista da Safras e Mercado, para nos ajudar a entender tudo isso. Rafael, se o seu exame de coração, meu amigo, não estava em dia hoje, ficou, você passou no teste, se às 4h17, horário de Brasília, você tá aqui com a gente, tá tudo certo contigo. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla, boa tarde a todos, né, que acompanham aqui o Notícias, sempre um prazer e uma honra estar conversando com vocês, e realmente, a gente tá aqui na base do Rivotril, né,
Só
é todo
assim.
dia. Todo dia é uma notícia diferente, a gente não consegue. Você traça um cenário hoje, amanhã você já tem que reavaliar totalmente o cenário, justamente por conta aí, né, da tensão geopolítica total. E agora, né, basicamente com o Trump aí colocando uma taxa muito expressiva, né, e que certamente vai ter retaliações por parte da China, né? Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso.
Bom, Rafael, primeira pergunta e a mais objetiva. Por que que Chicago fechou no positivo hoje com essa tarifa fora do comum sobre os produtos chineses colocada nesse adicional de 50% por Donald Trump? O que que sustentou os preços hoje?
Bom, acho que a gente está vendo ainda algum reflexo da queda mais forte, né, iniciada na semana passada. Então, a gente sabe que o mercado mudou muito, né, na última quinta e sexta-feira. É, basicamente, agora a gente tem algum mercado ganhando algum alívio, né, frente ao estresse de queda. E também, eu diria que a gente tem que pensar um pouco mais se o produtor americano não vai pensar em reavaliar, né, talvez um corte maior de área para a safra dos Estados Unidos, porque querendo ou não, se, né, nós tivermos retaliações mais firmes ainda por parte da China, o custo para adquirir soja americana no segundo semestre vai ser bem alto, pode cair muito as exportações dos Estados Unidos, e isso, querendo ou não, é bem negativo para a bolsa, né? Então, eu acho que a gente pode pensar assim que talvez o produtor americano queira reduzir um pouco mais aí, né, a área de soja para essa temporada.
Isso é um ponto, portanto, de suporte, mas pode ser, conforme nós possamos observar a safra em andamento e esses números forem se confirmando, ser um combustível para que os preços voltem a subir. Rafael, eles tendem a manter certa estabilidade em Chicago diante desse cenário da nova oferta americana.
Bom, eu penso que daqui para frente, claro, o mercado já está olhando o safra dos Estados Unidos, tá? Mas essa questão de tensão geopolítica, né, e basicamente olhando muito para o segundo semestre, a gente tem um viés, eu diria, negativo para a bolsa, tá? Bem negativo, inclusive. Então, um cenário bem atípico, né, porque a gente tem nesse momento aqui, por exemplo, nossos prêmios subindo muito forte, que também faz sentido por conta da movimentação recente de queda em Chicago, mas ao mesmo tempo um dólar batendo em alta, né? Então, é um mercado que está cuidando muito para a América do Sul. Basicamente, a China vai se concentrar muito aqui na soja brasileira, né? Algo que a gente já esperava. Eu só não achei que a sensibilidade seria tão forte, né, a curto prazo. Então, a gente está vendo o quê? Uma situação onde temos aí uma demanda mais forte, os prêmios nossos aqui estão muito altos, inclusive com o dólar testando R$ 6 hoje, né? E ainda assim temos um Chicago um pouco mais estabilizado, mas eu diria que o viés para a bolsa americana é de bastante baixa, pelo menos aí no segundo semestre.
Rafael, quando a gente olha para essa condição das expectativas todas que estão na mesa, ontem eu trouxe aqui uma notícia mais focada no milho, dizendo que, de fato, ouvindo os analistas naturalmente, que a nova safra norte-americana ela poderia ser o fiel da balança para ajudar justamente a equilibrar o mercado com essa questão da guerra comercial. E os mercados, os traders, os players, irem dividindo as suas energias entre essas duas frentes. Guerra comercial, nova safra dos Estados Unidos. Isso pode acontecer com a soja também, ou a soja acaba sendo um pouco mais sensível a esses desdobramentos desse conflito comercial entre China e Estados Unidos e Estados Unidos e mundo, né? Por que não dizer?
Bom, eu penso que o que a gente está vendo no curto prazo é basicamente uma canetada, né? Então, mexendo com os mercados. É basicamente a tensão geopolítica que está comandando o preço, não é muito por quadro de oferta e demanda, mas é mais o mercado tentando ajustar o quadro de oferta e demanda à frente aí essas perspectivas políticas, né? É claro que a safra americana daqui para frente é o foco, né? A gente sai de uma área reduzida, quer dizer, tem que plantar ainda, realmente temos que saber qual que vai ser a área dos Estados Unidos e cuidar o clima, né? O clima, por enquanto, não vai mostrando grandes problemas esperados, né? Olhando os mapas de clima, estão muito bons para abril, para maio, então não acho que é algo que vai pesar muito no mercado e, com certeza, mais no curto prazo, o que vai pegar, basicamente, é China e Estados Unidos disputando, né? Se a China trouxer aí retaliações contra essas medidas do Donald Trump, o que provavelmente vai ocorrer, tá? Isso tem uma sensibilidade bem negativa em bolsa, tá? Então a gente tem que olhar assim para esse cenário. E o que favorece a gente agora no Brasil, basicamente, é por parte dos prêmios, tá? Inclusive com o dólar alto, o que está se configurando bastante em oportunidade de negócio. Eu vejo que o preço da soja hoje é um preço muito bom, batendo no porto 138 até 140 para maio, ou seja, é um preço bom, preço elevado. Para uma situação um pouco distópica ainda, né? A gente não pode esquecer que o Brasil está com uma oferta muito ampla de soja e mesmo assim estamos vendo aí preços bem garantidos no curto prazo.
Quando a gente olha para esses prêmios ainda muito elevados, eles estão refletindo unicamente uma concentração de demanda por aqui, Rafael, ou eles estão olhando para mais fatores também? Porque nós temos agora uma oferta confortável de soja. A gente pode dizer que o Brasil, nesse momento, tem uma oferta confortável, ou a gente já começa a ter sinais de alerta sobre a nossa oferta, justamente porque podemos ter essa demanda extra em função dessa guerra comercial?
Bom, eu acho que esses dois cenários se complementam, tá? O primeiro é que sim, nós temos uma oferta ampla de soja, tá? Pouca dúvida sobre isso no mercado, mas eu acho que o ponto de atenção é que, você veja, né? A China trabalha na baixa em bolsa por dois fatores que fazem sentido. O primeiro é recuar as exportações pelo custo de adquirir soja americana no segundo semestre é muito alto. O segundo é que mesmo que a China tenha que comprar soja dos Estados Unidos, faria sentido descontar isso em bolsa, né? Então é meio que tirar aí esse custo muito elevado por conta das tarifas, tentando descontar um pouco em bolsa, mas querendo ou não, você tem um incentivo justamente para ajuste dos prêmios, né? Então a gente estava vendo um cenário que até 2 semanas era basicamente assim, o nosso fluxo de exportação que estava atrasado começou a melhorar. Os embarques no mês de março foram muito bons e os prêmios estavam começando a cair, aquilo que a gente projetava. Agora, com essa mudança muito brusca, né, abrupta que a gente viu, por exemplo, começando na quinta-feira passada, você tem um reajuste de mercado e aí os prêmios é que acabam balizando isso. Então, querendo ou não, você tem sim um incentivo para prêmios no curto prazo para ficarem aí, né, bem elevados. Apesar de que, como eu disse, né, a gente tem uma situação onde hoje a oferta de soja não é o problema, mas sim a questão mais de geopolítica trazendo aí um risco no mercado, né?
Certo. Rafael, a gente ouvindo aqui mais analistas, a gente ouve um certo ajuste no prêmio hoje para baixo, mas ainda assim mantendo-se em patamares elevados. Isso de fato aconteceu, houve uma queda, mesmo que ligeira, entre os prêmios e de fato mantemos esses patamares, ou eles estão trabalhando com certa estabilidade e estabilizados nessas altas? Que momento é esse para os prêmios em termos de valores, considerando aí os principais meses de pagamento, de entrega, de que prêmios a gente está falando agora?
Bom, se a gente jogar mais à frente, olhar para junho e julho, você tem mais de 100 pontos no prêmio comprador, tá? Então é um prêmio muito, muito interessante, né? Entre 90, entre 100. Claro que hoje, como a gente teve um ajuste também forte, né? Principalmente para o câmbio, lembrando que o dólar também está subindo forte nas últimas sessões. É óbvio que isso traz alguma, né? Um peso contra uma alta muito forte dos prêmios, mas os níveis atuais dos prêmios a gente pode considerar como bem altos, tá? Bem elevados. Para uma situação onde nós temos aí uma oferta muito confortável, tá? É claro que nós temos problemas logísticos ainda que influenciam e impactam os prêmios, mas o contexto sim é de que mesmo com essa queda mais expressiva, Chicago já operando abaixo dos 10 dólares nos contratos mais à frente, você tem ainda preços, né, do porto e até no interior, apesar do frete, muito confortáveis, tá? São oportunidades e boas margens oferecidas aí nesse momento. Então, eu acho que faz muito sentido continuar negociando, olhando para um cenário onde a gente tem um ágio ainda de produção, tá? Logo a Argentina já começa a entrar com mais ênfase no mercado e querendo ou não, você pode ter sim algum recuo nos preços, tá? Não dá para a gente só achar que o mercado tende a subir por conta dessa tensão comercial, porque também nada impede que depois dessa dessa tarifa mais forte que o Trump colocou, né? A China pode também retaliar ou pode entrar em algum acordo, né? A gente está num momento onde a caneta está fazendo a diferença e não muito o quadro de oferta e demanda. E aí nisso tudo pode acontecer, né?
Rafael, e como é que todo esse quadro aqui no Brasil nesses últimos dias vai se transformando em comercialização, em efetivação de negócios? Como é que você avaliou nosso ritmo de negócio? A gente consegue trazer um percentual de comercialização da nossa soja 24 e 25 nesse momento?
Com certeza, eu até só deixa eu dar uma olhada no dado aqui, mas a gente está vendo bons movimentos, tá? Principalmente por conta dos preços, evidente, né? Então o produtor está vindo mais a mercado. É claro que tem muitas fixações que estão, né, estão sendo fechadas, mas mesmo assim na nossa conta tem mais de 50%, né, já comercializado da soja aí, 2024-25. Então, uma comercialização boa, tá? Para o contexto atual, mas eu diria que pelo timing de preço, né, como a gente vem comentando também no, nas nossas últimas conversas, é muito interessante para você fechar negócio, para você fechar e olhar as tuas margens, porque, como eu disse, né, o mercado ele é caracterizado justamente por pegar a gente às vezes de surpresa, né? Então, da mesma forma que hoje você está vendo preços muito bons, daqui a pouco o mercado pode mudar um pouco esse cenário e a tua margem reduzir. Então, o que eu faria nesse momento é basicamente continuar, né, trabalhando, cadenciando as vendas e olhar também para os juros, né? Querendo ou não, você tem um juro atrativo para você alocar, já pensar na próxima safra, né? E pelos preços atuais faz sentido sim a gente manter uma comercialização até em um ritmo mais acelerado.
Rafael, você imagina que nós tenhamos uma tendência definida para o mercado agora, ou estamos longe de entender que caminho, que movimento os preços ainda podem fazer? Esse cenário 1 pode se inverter, a gente pode ver uma nova despencada dos preços da soja, ou uma disparada caso a gente veja uma redução da área norte-americana, os prêmios podem ter um comportamento diferente. O que que está no seu horizonte que poderia alterar esse cenário que hoje é conhecido pelo produtor e que, como eu disse, está, como você analisou, te perguntei, você analisou, traz essa tradução em um avanço da nossa comercialização?
Bom, são alguns pontos, né, até difíceis de leitura, basicamente a questão geopolítica, como a gente falou, você faz hoje a projeção de um mercado, amanhã muda o mercado por conta de uma notícia nova, então se torna um cenário um pouco mais complexo. Agora eu penso que a gente pode ter um movimento onde no primeiro semestre a gente já fica com preços aí até um pouco mais altos, mas no segundo semestre pode ser que os preços acabem invertendo, né? Olha que coisa estranha, porque o que que acontece, né? Como a gente está vendo preços firmes, o mercado está andando, mas nada impede que no segundo semestre você tenha um ajuste de acordos entre a China e os Estados Unidos, e aí isso pode mudar um pouco o cenário. E a gente tem que lembrar que não temos ainda grandes problemas de clima olhando para Estados Unidos, tá? Então está
Sim.
muito cedo para isso, os mapas são bons até o momento, e a gente, para ter uma inversão em Chicago, você teria que ter uma quebra de safra muito grande, tá? Querendo ou não, a gente sai de uma oferta em 2025 com entre 25 a 28 milhões de toneladas de produção superior ao que nós tivemos no ano passado. Então tem um ágio de oferta que vai ficar sobrando no mercado. Em algum momento você pode ter um desconto em relação a isso, tá?
Isso é um ponto bastante interessante da gente entender em que cenário de oferta e demanda essa guerra comercial vai se desenvolvendo, né, Rafael? Tanto aqui no Brasil quanto um novo cenário que está se desenhando nos Estados Unidos. Eu percebo que também nos Estados Unidos a gente tem um olhar muito dedicado também a entender como vai ser a demanda interna, como vai ser a demanda por farelo, por óleo, como é que vai ser o esmagamento. Esse vai ser mais um ponto que nós vamos precisar ter bastante atenção, já que as exportações podem derrapar um pouquinho, né?
Com certeza, com certeza. Então são cenários, né? O mais difícil desse cenário não é muito a gente trabalhar com a matemática, né? Olhando realmente para a produção, para consumo, mas eu diria mais o que está trazendo agora é basicamente a parte geopolítica. A gente não sabe como isso vai, né, se conduzir daqui para frente. Pode ser que acordos aconteçam amanhã, né? Ou pode ser que não. Então é um cenário que realmente vai ficar aí, que o mercado vai ter que se adaptar, basicamente. Não tem muito o que a gente fazer, a gente tem que esperar sair a notícia e tentar transformar isso em uma estratégia viável, buscar algum caminho que favoreça, né, uma condução de preços melhores. Agora, por conta de oferta e demanda, como eu disse, né, a gente tem que pensar muito que a redução de área americana, né, não quer dizer que a gente vai ter perdas muito grandes de produção, tá, em termos de temporada. Então, assim, teria que ter realmente uma quebra de safra para para que você tenha alguma possível inversão de Chicago. Mesmo assim, no, em 2025 a gente tem muita oferta de soja, né? Então, se você tiver aí algum ajuste em relação a essa parte mais tarifária, de briga comercial entre Estados Unidos e China, você ainda teria assim um ágio grande, né? Para soja em termos negativos. E aí, no mercado físico, a gente poderia ver isso via prêmios, via Chicago, aí vai depender realmente da relação desses componentes, né?
É muito interessante observar como com que rapidez as coisas estão se dando, né, Rafael? A gente falava um pouquinho antes de entrar no ar sobre isso. Não dá tempo de terminar de escrever, de apurar uma notícia, os fatos já mudaram. Eu tenho falado com praticamente todos os analistas, os especialistas que eu entrevisto diariamente aqui no Notícias Agrícolas, que me parece só a ponta do iceberg o que a gente está vendo. Parece que as coisas vão tomando uma magnitude tão grande que é difícil até mensurar os impactos disso para os demais mercados, as reações que ainda podemos ver. E claro, como e eu tenho feito muito essa pergunta, né? Tá, e daí, né? O que que isso tudo quer dizer para o agronegócio brasileiro, para no, para os nossos produtos, mas para a nossa soja, pensando nesse recorte que a gente está fazendo aqui? A gente tem muitas boas oportunidades, mas a gente vai precisar ter cautela para aproveitar e capturar todas elas, Rafael?
Sim, isso que você comentou é importante, né? Eu acho que a gente tem que separar a emoção do fato, né? E o fato hoje é que os preços no físico são muito bons, tá? Eu vejo realmente como oportunidades para você travar teu preço, para olhar as margens, né? Isso pela perspectiva do produtor. Então você veja, hoje os preços eles são muito agradáveis. E a gente tem que trabalhar com o cenário que você tem em mãos, né? Porque não se sabe se ali na frente, como eu disse, nós não temos problemas de oferta global esse ano. O que está acontecendo agora é uma situação geopolítica. Pode ter uma escalada pior e, nesse sentido, melhorar os preços aqui nosso? Pode, evidentemente, mas aí você está contando com uma variável que você não sabe e não tem previsões sobre o que vai acontecer. Agora, o que você sabe hoje é que realmente os preços são muito atrativos, que você pode travar uma margem interessante já pensando aí na próxima safra, tá? Então, para o Brasil, em torno desse conflito todo, a gente tem um cenário muito favorável, principalmente para exportações e para um câmbio aí que de R$ 6 é muito interessante também para a gente trabalhar com vendas internacionais. Outro ponto de atenção é que, na verdade, esse câmbio acaba pesando para a questão de compras, né? Principalmente aí de fertilizantes, deixa o mercado, né, um pouco mais, deixa o produtor com um custo um pouco maior, porque US$ 1 a 6 aí realmente alto em termos de compras, né?
Mas atento a isso, o produtor já está, inclusive, traçando e efetivando as suas estratégias para comercializar a soja 25, 26, principalmente olhando para as relações de troca agora, né, Rafael?
Sim, as relações de troca, né? A gente tem que cuidar bastante isso, porque com esse preço da soja agora ainda é um pouco interessante. Imagina se você tem um cenário onde você pode ter aí a soja perdendo um pouco de valor e ao mesmo tempo ficando mais caro para adquirir, né, fertilizantes, por exemplo. Então a relação de troca pode ficar pior, né? Então é bom a gente pensar nisso e realmente aproveitar o cenário que é muito favorável nesse momento para fechar negócios, eu diria.
Bom, Rafael, quero te agradecer, principalmente pelas orientações, principalmente pelos pontos de atenção, e eu tenho dito bastante isso também. O que está ali na nossa cara é fácil de entender. Agora, o que está na margem precisa também ser considerado com muita atenção, né, Rafael? Às vezes tem um pontinho ali que a gente não conectou que vai fazer diferença na hora de fazer negócio, né?
Com certeza, com certeza. Então é o que a gente conversa bastante, sempre passa. Você tem que olhar o teu cenário, avaliar as tuas margens e, assim, se você está bem vendido, se você está bem comercializado, ok, você pode até especular um pouquinho, tenta pensar que um cenário aí pode ser um pouco mais agressivo e trazer uma melhora ainda, né, mais firme para os teus preços, mas também pode acontecer o contrário, né? Como eu disse, a gente sai de uma situação de oferta mais confortável em 2025 e isso tem sim um peso no mercado. Querendo ou não, a gente não teve, né, uma sensibilidade da entrada de safra no Brasil. Então, basicamente, os preços seguem bastante elevados, o que é oportunidade, eu acho que a gente tem que aproveitar sim.
Bom, vamos acompanhar. Rafael, obrigada, meu amigo. Sempre bom ter você com a gente. Rivotril. Vamos beber água,
Muito.
vamos respirar, tomar um café e vamos manter os exames em dia, porque eu tenho certeza que na nossa próxima conversa não vai estar muito diferente, não. Vai estar turbulento ainda, viu, Rafael? Então, obrigada mais uma vez por estar conosco, para ajudar a gente a entender que momento é esse, que dia foi esse, dia 8 de abril de 2025. Obrigada.
Eu que agradeço, e sim, a gente segue aí cuidando do mercado, né? E não podemos tirar o olho da tela.
É verdade, não dá, tem que cuidar. Obrigada, Rafael. Ótima semana para você, bom trabalho para você, para todo o time das Safras. Até mais.
Até mais, Carla.
Bom, senhoras e senhores, recebemos Rafael Silveira, analista das Safras e Mercado, e eu sempre falo sobre isso. É bom a gente trazer um pouquinho de leveza para esses momentos, porque vejam quantas oportunidades têm se aberto para o Brasil, e isso mostra que o produtor está com uma gestão cada vez mais em dia, participando dessas oportunidades e aproveitando esses momentos. É isso que tem que acontecer. A onda ainda está acontecendo. A hora que baixar, nós vamos entender, né, entre mortos e feridos, quem foram os que se salvaram. E é preciso que a gente tenha muita atenção a isso. Os prêmios. Os prêmios são o ponto de maior atenção do produtor brasileiro agora, que está fazendo as suas contas. Então, nós tivemos alguns ajustes nos prêmios, mas eles seguem em patamares muito elevados. Se formos olhar os meses mais à frente, temos prêmios acima dos 100 pontos ou um dólar acima dos valores que se pratica em Chicago. Nos portos, isso se traduz em preços bastante interessantes para o produtor que precisa vender. Tem boleto para pagar dia 30 de abril. Quase todo produtor brasileiro tem contas para pagar no próximo dia 30. Então, são essas contas, esses ajustes que precisam acontecer, que precisam ser feitos para que as suas estratégias façam valer agora, para você traduzir tudo isso em bons negócios. Vamos ver como é que a soja fechou, depois milho e trigo, na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. Bom, a soja para maio fecha a 9 dólares e 92 centes por bushel, com uma alta de 9 pontos mais 75. No julho, 10 dólares e 4, com alta de 7 pontos. O agosto, 9,96, subindo 4 pontos mais 25. A exceção foi o setembro, que perde 2 pontos para fechar com 9 dólares e 76. Preços do milho. O milho fechou em campo misto, maio 4,69, o julho 4,74, nesse caso altas de 4,5 e 4 pontos, respectivamente. Setembro, 4 dólares e 38 e o dezembro, 4 dólares e 45 centes por bushel. Aqui perdas de 0,25. O mercado perdeu um pouquinho de força no final do dia, justamente por conta dessas tarifas adicionais impostas pelos Estados Unidos à China. E concluindo, temos os preços do trigo. O trigo fecha positivo, maio 5 dólares e 40, julho 5 dólares e 54, setembro 5,68 e o dezembro 5 dólares e 90, altas que variaram de 3,5 a 4 pontos e meio nos principais vencimentos. Também subiram nesta terça-feira, os futuros do farelo de soja. Hoje um dia importante porque a esmagadora de soja Vicentim, da Argentina, uma das mais antigas, mais tradicionais e uma das maiores processadoras de soja do país, encerrou as suas atividades, anunciou a paralisação das suas atividades, pelo menos por enquanto, está com um problema financeiro sério, está num processo de falência desde 2019 e isso tudo vem ali numa toada muito difícil para os funcionários, enfim, vinha processando grãos para terceiros e agora não mais recebendo esses grãos, não tem condições de continuar. Inclusive, isso sinalizando uma possibilidade de menor esmagamento de soja na Argentina, portanto, promoveu essa alta do farelo. Vamos ver como é que ficaram também as cotações para a gente finalizar esse boletim e chamar já o fechamento completo de Alexander Horta. Hoje, os ganhos ficaram variando entre 0,4% e 1,5% entre os contratos mais negociados do farelo, com o contrato maio valendo 291 dólares por tonelada curta, este sendo mais negociado, mais à frente, mais valorizados. O setembro fecha com 299 dólares e 60 centes por tonelada. Bom, concluímos por aqui esse boletim, mas já te convidando a continuar acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Já já, Alexander Horta chega com os fechamentos completos de mercado dessa terça-feira. Continue conosco.